Vou conversar com Marcelo Kichinevski, ele que é diretor do Núcleo de Rádio e TV da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que participa desse primeiro Congresso Internacional de Emissoras Públicas. Professor, o que representa esse primeiro Congresso Internacional de Emissoras Públicas, na opinião do senhor?
Esse congresso está sendo muito importante para as emissoras do campo público. É uma oportunidade para a gente trocar experiências, trocar ideias sobre os desafios de rádios e TVs públicas, né, universitárias, estaduais, estatais, federais, e a gente poder ter cada vez mais uma atuação conjunta, articulada, nesse novo cenário que a gente vive de plataformização da comunicação e da cultura.
O senhor foi o mediador de uma mesa que abordou as contribuições e as estratégias das emissoras públicas para enfrentar o cenário de desinformação e promover a democracia. Quais foram os principais tópicos, na opinião do senhor, que foram enfocados durante essa discussão?
Foi um debate muito rico, né? A gente teve pontos fortes de discussão. As redes sociais, a necessidade de uma presença de emissoras públicas nas plataformas, né? Isso foi um ponto alto das discussões. É necessário estar nas plataformas, embora as plataformas sejam controversas, porque elas também abrigam muita desinformação, muito discurso enganoso, negacionismo, discursos de ódio. Então, é um risco enfrentar esse cenário, mas assim, não se pode fugir a responsabilidade, né? E a gente tem que ter essa presença digital para fazer frente a essa desinformação toda que circula hoje em escala industrial, praticamente.
A questão dos fake news também foi um tema que chamou muita atenção. O que o senhor acha que mais incomoda ou precisa ser tratado e dimensionado dentro dessa desinformação?
Uma constelação de problemas aí, né? Fake news, que se convencionou chamar, né? Notícia falsa, é só parte do problema, né? A gente tem a notícia enviesada, a gente tem a notícia enganosa, né? Que às vezes é verdadeira, mas está circulando em outro tempo, né? É uma notícia antiga que recircula com o fim de causar confusão, né? Então a gente tem uma série de problemas para lidar hoje com as redes sociais online. E as emissoras públicas têm atuado nesse sentido. A gente teve informações nessa mesa de várias experiências, inclusive internacionais, né? Experiência da PBS nos Estados Unidos, experiência da BBC Brasil, no sentido de enfrentar essa onda de desinformação, que muita gente chama de pós-verdade, né? Mas assim, pós-verdade foi um termo da moda um tempo atrás, agora acho que a gente está mais falando de desinformação mesmo, porque ficou muito evidente que a informação maliciosa, ela não tem relação nenhuma com verdade, pós-verdade, mentira. Ela é feita para gerar engajamento, né? Ela alimenta uma polarização que está fragmentando a sociedade, que está trazendo um risco à própria democracia. Esse foi o mote das nossas discussões nessa primeira mesa.
Eu também conversei com Enéas Carlos Pereira, ele que é diretor de programação da TV Cultura. Enéas, essa discussão em torno das contribuições e as estratégias das emissoras públicas para enfrentar o cenário de desinformação e promover a democracia, teve dois pontos que chamaram muita atenção. Foi fake news e essa questão da disseminação da forma de comunicação. Como é que vocês lidam com essas situações?
Olha, como eu disse na palestra, eu acho que a gente precisa primeiro entender a origem disso tudo. Eu costumo dizer que são três P's que hoje estão prejudicando a civilização humana. É a polarização, o populismo e, por fim, a pós-verdade ou a fake news, que a gente chama. Então, na realidade, eu acho que primeiro é entender muito como surge isso, sabe? De que forma surge, como um resultado desse casamento da polarização com o populismo, e a partir daí, isso não é privilégio do Brasil, isso está disseminado no mundo todo hoje. Então a gente tem que estar atento a isso e depois entender que esse tipo de notícia, de falsa notícia, de desinformação, se reproduz com muito mais facilidade nas mídias digitais, nas redes sociais. E aí estabelecer formas de comunicação dentro dessas redes sociais para afirmar a verdade, sabe? Não adianta nós estarmos, vamos chamar de combatendo, em campos diferentes, um na televisão, no rádio, nas mídias. A gente tem que, o conteúdo é o mesmo, mas a forma ele tem que estar adequado a cada um dos suportes, aí no caso da mídia digital, das redes sociais.
E como vocês realizam isso na TV Cultura?
Olha, a gente tem procurado muito nos últimos anos estabelecer que a cultura, a TV Cultura, é uma geradora de conteúdo. Então, ela não é só mais uma transmissora, uma difusora, ela é uma geradora de conteúdos para todas as telas. Então, todo e qualquer programa, toda e qualquer notícia, toda e qualquer ação dentro da TV Cultura audiovisual, ela vem acompanhada de um estudo, de uma preocupação com a questão das redes sociais, inclusive com cortes. A comunicação hoje, ela se dá, as pessoas hoje têm uma outra forma de fruir conteúdo, muito mais rápida. Então a gente trabalha com cortes que sejam, e com formas que deem um aspecto sedutor, um aspecto interessante deste conteúdo, que no caso da comunicação pública nossa.
E o que que representou e representa esse encontro para as rádios públicas universitárias?
Olha, eu acho que assim, tanto para as rádios públicas quanto para as TVs públicas, não só universitárias, mas de todo o Brasil e do mundo, porque hoje nós estávamos aqui reunidos com representantes do mundo todo, eu acho que isso é de extrema importância. Apenas um fórum como esse é capaz de discutir e de propor novos caminhos, novos rumos para que a comunicação pública assuma o seu real valor, seja devidamente valorizada e possa, a partir disso, resistir aos constantes ataques que vêm acontecendo nos últimos anos.
Simone Lemos, na cobertura do primeiro Congresso Internacional de Emissoras Públicas.